né, para manter uma cidade, estado e um país em funcionamento, precisa, obviamente, de muito dinheiro. E o que não falta é despesa, né? São hospitais, pontes, escolas, creches e estradas que precisam ser mantidas e também para serem construídas e para serem feitos os reparos, né? Enfim, muita coisa que depende do orçamento e exatamente para poder também fazer o pagamento de pessoal, né, que folha de pagamento, que são os professores, os médicos e muitos outros profissionais, né, Elizabeth?
E o dinheiro para pagar tantas despesas, né, Edson, vem praticamente da arrecadação de impostos que a população paga. E os governantes, os gestores, precisam administrar bem esses recursos públicos e só devem gastar aí de acordo com o que está previsto no orçamento, que estabelece exatamente quanto e como o governo deve gastar a cada ano. Mas nem sempre isso acontece.
Bom, quem está com a gente aqui no estúdio da Rádio Câmara para poder detalhar um pouco esse assunto, falar um pouco sobre a elaboração do orçamento da União, né? É o diretor da consultoria de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados, o Ricardo Volpi. Ricardo, muito bom dia. Prazer em recebê-lo aqui no nosso painel eletrônico aqui na Rádio Câmara.
Bom dia a todos os ouvintes, agradeço o convite.
Bom dia.
Bom, muito bem, Ricardo. Vamos começar falando um pouco sobre o que o ouvinte, né, isso que a gente está explicando. Quer dizer, a peça orçamentária, ela é um dos aspectos mais importantes, porque ela é que vai designar a quantidade de recursos que vai para cada parte, né, para cada setor da administração pública, né, para manter um bom funcionamento aí, de uma cidade, enfim, no caso do nosso país. Qual que é o impacto que o orçamento público tem no dia a dia do cidadão, no dia a dia da condução da administração do país?
Então, aqui no Congresso Nacional nós aprovamos a Lei Orçamentária da União, né? Cada ente federado tem seu próprio orçamento e a sua própria competência tributária, né? Dentro das competências tributárias federais, né, de uma forma bem simplista, né, o orçamento federal, ele abrange diversas áreas, né? Aquilo que mais interessa para a sociedade, vamos chamar assim, é gasto com previdência, né, social, né, que está gerando em torno de 637 bilhões de reais, com benefícios a idosos, deficientes físicos, né? Que é o LOAS, né? Em torno de 60 bilhões de reais, transferências aos estados e municípios, as transferências constitucionais, o fundo de participação, né, na arrecadação do imposto de renda, do IPI, royalties, né, 267 bilhões de reais, e assim vai detalhando, Bolsa Família, em torno de 29 bilhões de reais, seguro-desemprego, obras do PAC, então o orçamento,
é
saúde,
detalhado.
Saúde, educação, cada área, né? Você tem um órgão executor e tem alguns programas de governo, né, que executam esses recursos, né? Então nós temos gastos e investimentos, Minha Casa Minha Vida, eu posso ficar aqui, né, listando vários exemplos, né, que afeta diretamente. E também dentro do orçamento federal é que define a política do salário mínimo também. Existe uma legislação, mas é ali que você vai dar, né, substância financeira para os recursos que vão ser aportados para o salário mínimo vigorar, no caso, o ano de 2019, né? O salário mínimo, ele vai ter a inflação mais 1% de aumento real, que é a regra vigente, que é o último ano dessa regra, que vai ter que ser renovada a partir de 2020. Então, o salário mínimo vai ter, está previsto no orçamento, a inflação mais 1%, que é o PIB que cresceu em 2017, o PIB realizado em 2017. Isso vai afetar tanto quem ganha uma aposentadoria, quem recebe um benefício da assistência social, da lei orgânica da assistência social, né, o idoso. Também os orçamentos dos estados, que muitas vezes os seus municípios, né, recebem com base no salário mínimo, e outras tantas despesas, né, empresas, aliás, né, que funcionam referenciando o salário do seu, de repente, trabalhador ao salário mínimo, né?
Agora, esse orçamento que o governo manda para o Congresso Nacional para ser votado aqui e aprovado, ele prevê também aí recursos, né, para emendas parlamentares. Parece que esse ano foram 13 bilhões de reais para as emendas parlamentares. Eu queria que explicasse como é que funciona, para que servem as emendas parlamentares, quanto de dinheiro cada deputado pode disponibilizar para destinar em emendas individuais, para que servem as emendas parlamentares e para onde esse dinheiro das emendas vão.
Então, nós temos três autores de emendas, né, ao orçamento, que pode afetar a lei orçamentária apresentada, a proposta orçamentária apresentada pelo Poder Executivo agora 31 de agosto. Uhum. Né? Nós temos os autores individualmente, deputados, senadores, nós temos as bancadas estaduais, quer dizer, as 27 unidades da federação, apresentam emendas às obras dos seus estados, né? Basicamente obras ou projetos de interesse ou custeio de hospitais, né? Uhum. Algo dessa natureza, que atende todo o estado. Uhum. E nós temos as comissões temáticas, né, da Câmara e do Senado. Então, basicamente, são esses três autores de emendas, né? No âmbito do orçamento, chamado orçamento impositivo, que está previsto na Constituição a partir da vigência da emenda constitucional de número 86 em 2015, uhum, nós temos o chamado orçamento impositivo das emendas individuais. Com base nesse regramento, né, os parlamentares, deputados e senadores, têm uma cota, vou arredondar, em torno de 400 milhões, 14 milhões cada um. Uhum. Né? Cada deputado, cada senador tem uma parcela que ele pode destinar recursos. Basicamente, são emendas de caráter local. Seja para um município, seja para uma entidade privada, né, que atende serviços diretamente ao cidadão. Então, normalmente, dentro daquela base eleitoral que um parlamentar tem, ele destina recursos, né, para aquelas, ou municípios, ou entidades privadas. Né? Uhum. Então, esses 14 milhões têm um caráter local.
Sim.
Já as emendas de bancada, também, esse está vigorando por meio do chamado orçamento impositivo das emendas de bancada. Cada bancada, nesse ano, vai ter até 6 emendas para apresentar, de caráter estruturante para o seu estado. Pode ser uma obra, então, e está dando aí em torno de 226 milhões cada bancada. Então, nesse total, somando 27 vezes a cota da bancada estadual, vezes os 513, mais 81 deputados, vezes o 14 milhões, dá esse montante de 13 bilhões. Ele é muito relevante se a gente considerar que a proposta orçamentária para 2019, no âmbito do orçamento fiscal da Seguridade Social, só veio em torno de 27 bilhões e meio para investimentos. Então, uhum, somando 27 bilhões e meio a esses um pouco mais de 13 bilhões, a gente vai chegar, né, superando mais de 40 bilhões, a tendência de investimentos, só considerando isso. Claro que nem todo recurso das emendas vai para investimento, também vai para custeio da saúde, da educação, etc. Mas, uhum, de uma forma geral, é uma intervenção bem relevante, se a gente considerar esse quadro fiscal que a gente está bem, vamos chamar assim, restritivo, que o total da discricionária, o que é discricionária? Uhum. Aquele recurso, que o próximo presidente da República, ele vai assumir um governo, assim como os governadores, todos estão numa situação muito parecida, né?
Uhum.
Vão assumir um governo que já estão com os gastos legislados antigamente, com um orçamento engessado. Então, desse 1 trilhão, né, mais 1 trilhão e 500, que a gente tem despesas primárias, que a gente chama com esse nome.
Uhum.
Aquelas despesas que diretamente pode fazer uma política pública, já, como eu mostrei anteriormente, já são amarrados ou para o seguro-desemprego, ou para a Previdência, ou para a folha do servidor. Aquilo que sobra para o governo fazer uma política pública com um pouco mais de liberdade,
sim,
dá em torno de 120 bilhões.
Uhum.
Né? Então, se você considerar que 10% desse recurso vem de emendas, é um valor bem relevante.
É bem,
né,
relevante, sim.
Agora, Ricardo, quando você falou do salário mínimo, uma coisa que me veio à mente é a seguinte: o salário mínimo é pago, quer dizer, em via de regra, pela iniciativa privada aos trabalhadores da iniciativa privada. Então, ele é um fator de atualização monetária, um indexador que responde aí pelo salário das pessoas que, enfim, trabalham no mercado. Só que, imagino, porque você falou até do LOAS, quer dizer, é um dos parâmetros para poder colocar aí esse benefício de prestação continuada, que é o BPC, por exemplo, é o salário mínimo. Há outros índices do governo que dependem do salário mínimo. É por isso que o salário mínimo entra no orçamento? Quer dizer, ele entra no orçamento porque ainda há muita coisa que o governo federal faz que depende desse índice, depende desse valor do salário mínimo. Ele é base para muitas das ações, das políticas públicas que o governo faz. Por que que ele entra no orçamento?
Entendi. É uma boa questão, né, para esclarecer, né? Então, claro que o salário mínimo, nós temos um salário mínimo nacional que é definido anualmente pelo presidente da República, mas com todos esses parâmetros legais e orçamentários, né? É possível cada ente federado estabelecer seu salário mínimo, né? Vamos chamar o salário mínimo regional, né? Então, no âmbito federal que cabe, que é esse salário mínimo nacional, por que cabe à União defini-lo? Em função do que você mesmo tratou. Uhum. Você tem diversos aposentados que recebem mais com salário mínimo. Quem recebe mais com salário mínimo, nos últimos anos, e a regra que a Constituição também estabelece, ganha só o reajuste da inflação.
Sim.
Quem ganha um salário mínimo, com essa regra que tem vigorado nos últimos anos e termina em 2019, só recebe a inflação mais o crescimento do PIB de 2 anos atrás, o PIB realizado. Porque eu estou trabalhando com orçamento 2019, eu não tenho ainda no fechado 2018, nem sequer 2019, eu uso o último ano fechado, que é 2017. Né? Uhum. Então, como a economia, por exemplo, em 2016, o salário mínimo não teve aumento real porque o Brasil não cresceu.
Uhum.
Em 2017 teve 1%, vai receber esse 1%. Né? Então, a política de salário mínimo, hoje estabelecida, dá ganho real para quem ganha um salário mínimo. E, no caso da União, as despesas que são afetadas pelo salário mínimo, além da aposentadoria, nós temos o próprio, que a gente já tratou, o LOAS, né? Que é esse benefício de prestação continuada para idoso ou deficiente, que é um salário mínimo. Né? Nós temos dentro da aposentadoria, voltando um pouquinho na aposentadoria rural,
sim,
em regra, é um salário mínimo. Tem pouco tempo de contribuição formal, vamos chamar assim, né?
Sim, sim.
E o próprio seguro-desemprego, né? As pessoas que trabalham no setor privado, que recebem o seguro-desemprego, têm uma referência com o salário mínimo. Então, essas são as principais despesas que são referenciadas pelo salário mínimo no orçamento federal.
Uhum. Agora, com relação ainda às emendas parlamentares, ficou aqui uma dúvida. Todos os parlamentares têm direito a indicar emendas, como você disse, essas emendas individuais para alguma coisa, algum trabalho, obra local. Quem é que fiscaliza esses recursos,
né?
Okay. O destino do dinheiro.
É.
Como é que o cidadão pode saber se aquele dinheiro está sendo utilizado de maneira correta?
Tá, é importante esse esclarecimento, né? Nós temos algumas etapas, né? Nós estamos tratando agora da etapa da elaboração do orçamento. Você destinar o recurso para um ente federado por meio de uma emenda. Para ele realmente receber esse recurso, o que o orçamento impositivo estabelece é um montante mínimo obrigatório e que o governo tem que, se ele contingenciar o recurso discricionário dele, ele contingencia igual às emendas. Então, o clamor na época dos parlamentares era que quando o governo ia executar, aquilo que vinha de emendas era contingenciado 100% e o que era discricionário do governo era só a diferença daquilo que ele não conseguiu contingenciar com as emendas, entendeu?
Uhum, uhum.
Aí a regra é, você tem uma discricionária, a gente também intervém em despesas discricionárias, né? Vamos contingenciar igual. Então, essa obrigação de execução só pode ser, vamos chamar assim, não realizar essa despesa se ela for considerada impedida, quando tiver um impedimento técnico para a sua execução. E o governo tem que apresentar esse impedimento para o Congresso, para a sociedade. Votou orçamento, o Executivo tem 120 dias para apresentar para a sociedade e para o Parlamento, olha, essas emendas aqui eu não consigo executar por isso, por isso, por isso.
Uhum.
E quem são os atores nesse momento? Olha só, eu apresento a emenda agora em 2018 para o orçamento de 2019. Chega em 2019, os beneficiários, então eu destinei recurso para vários municípios da minha base, eu sou um deputado.
Sim.
E esse município ele vai ter que ir lá, entrar nos sistemas próprios da saúde ou do Siconve, fazer um convênio com a União, se habilitar para poder receber um recurso. Vamos pegar o Distrito Federal como exemplo, fica mais fácil. Se o Distrito Federal quiser fazer uma creche ele vai ter que ter uma área regularizada. Não tiver a titularidade da terra, o governo não vai executar.
Vai
ficar impedida essa emenda.
Exatamente.
Ou uma delegacia, seja o que for. Percebe? Então, você impõe ao governo executar, mas não ilegalmente.
Se
tiver um impedimento de ordem técnico legal, aí o beneficiário apresenta uma proposta e essa proposta não atendeu aos requisitos legais. Aí o governo, sua emenda está impedida, você precisa ajustar a proposta.
Tem que apresentar o projeto também para isso?
Sim, sempre tem um projeto. Todo recurso público, não interessa se é de emenda ou não emenda, você tem critérios legais. Você vai ter que licitar, muitas vezes, dependendo do tipo de política pública. Tem política pública, no caso da saúde, por exemplo, ou educação, é o dinheiro que vai fundo a fundo. Vamos supor, dinheiro direto na escola. Ou, se eu quero comprar um ônibus escolar, a União licita já uma quantidade de ônibus escolar no âmbito federal e depois sai distribuindo para os municípios. Então, depende de cada política pública, ela tem um desenho.
Agora, se tem tanto critério para executar aquele serviço com o dinheiro, recurso da União, por que que há tanta obra que ela não é concluída?
Então, só para finalizar um ponto, entretanto, a questão da fiscalização. Depois eu respondo isso para não finalizar. Como que é feita a fiscalização? Então, o órgão se habilita, ele vai executar, o órgão executor, no caso, o Ministério, vai fazer todos os procedimentos. Tem coisa que é via Caixa Econômica Federal, se for saneamento, quer dizer, orçamento é bem complexo. Instâncias de fiscalização. Seja um convênio que é feito, por exemplo, a Caixa, ela mesma tem um órgão de fiscalização, tem um controle interno, tem o TCU e, em última instância, o Congresso Nacional. Só para a sociedade entender, nós temos o controle interno de cada órgão, o controle externo do Congresso Nacional com o auxílio do TCU. Então, esses recursos têm um processo de fiscalização. Tem como aprimorar? Claro que tem. Nós temos muito a fazer e por isso que era importante, quanto mais isso a gente vem discutindo, critérios para alocação. Não tem sentido. De repente, um militar faz uma quadra esportiva num local e passa um tempo, outro quer colocar outra quadra esportiva no mesmo lugar. Não, mas a cidade vizinha que está sem. Então, a gente tem que estabelecer melhores critérios que às vezes gera ineficiências, você não tem uma gestão, né, com mais critérios na alocação dos recursos. Né?
Entendi. É por isso que muitas vezes ela não segue em diante.
Então, em relação a obras paralisadas, também é uma questão importante que tem a ver com isso de critérios que eu estou comentando. Nós temos um recurso realmente cada vez mais... O orçamento, só para vocês terem uma ideia, a gente gasta mais com despesa obrigatória do que a gente arrecada com fontes boas, que não dependem de dívida. Por isso que a gente está em déficit. A partir do momento que você, cidadão comum, qualquer pessoa... pega do seu salário e gasta mais do que ganha, né, que o Estado, a gente gasta mais, você tem dificuldades financeiras.
Sim.
O Estado está em dificuldades financeiras. O Estado tem que se reinventar, vamos chamar assim, novas formas, parcerias público e privada.
Seria como se o Estado tivesse entrado no rotativo do cartão de crédito.
Isso, exatamente. E então, nesse momento, se a gente tem uma dificuldade fiscal, qual é o ideal? Que é isso que até a gente fez uma reunião recentemente, anteontem, com o ministro do Planejamento, tentando dar eficiência a esses recursos, também derivados de emendas, mas isso vale para os outros recursos. Nós temos mais de 100 bilhões de obras paradas.
Sim.
Mais de 100 bilhões em obras que já iniciaram e estão paradas. Para finalizar, de repente, custa até um pouco mais. Mas vamos chamar assim, que às vezes quando você volta uma casa que você deixou parada há muito tempo, quando você volta, você vai ter que refazer alguma coisa que pode ter se perdido. Então, você tem, vamos chamar assim, em torno de 100 bilhões em obras paradas. O ideal é a gente terminar aquelas que são viáveis e, de repente, tem um caso que já nem vale mais a pena. Demorou tanto, né? Tem, só para vocês terem uma ideia, tem obras de 30 anos que estão sendo feitas no país, né? Então, assim, a gente tem que finalizar, mas os governos tendem a querer sempre começar algo novo, sem terminar o passado também. Então, tem uma questão cultural, mesmo orçamento, a lei de responsabilidade fiscal, LDO, tudo tem esse regramento que você tem que garantir a execução do que está em andamento, Mas a gente tem que ter uma gestão melhor. Então, nessa negociação com o planejamento, e há anos a gente vem colocando na LDO e outros instrumentos legais, e tem o chamado banco de projetos. Para a sociedade saber, foi isso que eu tratei com o ministro, inclusive a equipe, da gente ter um banco de projetos que saiba quanto já fez aquela obra e quanto falta fazer, porque deu para lamentar, sabendo que tem uma obra que falta X milhões para terminar no seu estado, ele pode optar em terminá-la e realmente, olha, tá vendo? Essa obra que nunca saiu do papel, está aqui, eu consegui. Né?
É.
Então, quanto mais transparência a gente dá aquilo que está a fazer, né? Sem ficar embaixo do tapete, vamos chamar assim, então esse banco de projetos teria essa característica. E para entrar um projeto novo sem terminar o anterior, também tem que ter um critério para ver se tem espaço para ele não ficar parado no futuro também. Entendeu? Então a gente tem que criar uma nova sistemática de aprovação de novas obras, orçamento ficar bem claro. É um clamor antigo que a gente bate tecnicamente, desde a época que estava inclusive no executivo. Chega no orçamento, eu não consigo de uma forma clara saber quais são as obras que estão em andamento e quais são as obras novas que esse orçamento está propondo. Que eu posso ter uma opção política de não começar nenhuma obra nova, é o que devia ser feito ano que vem, por exemplo, e terminar o que já tem aí.
Já ajudaria bastante. E cumpriria exatamente com aquilo que é o propósito do poder público, né? Colocar em execução essas obras que foram aí contratadas e que estão paralisadas. Seria importante que elas fossem concluídas. Muito bem, Ricardo Volpi conversando aqui com a gente. Ele que é da área, né, da consultoria de orçamento e fiscalização financeira da Câmara. Ricardo, quero agradecer muito a sua participação aqui. Acho que foi fantástico você... Dá para o ouvinte essa ideia. Exatamente, né? Essa ideia de como funciona, o que é orçamento. Assim, nossa, mas.
Tinha mais perguntas para fazer, né? Mas o tempo não dá.
É sempre assim, orçamento tem muita coisa.
O orçamento tem muita coisa. E, de fato, a gente consegue, né? Pelo menos conseguiu, acho, dar uma dimensão mais ou menos para o ouvinte, que todo dia acompanha no noticiário: ah, orçamento isso, orçamento aquilo. Por exemplo, a gente não falou de déficit, que é justamente um outro ponto extremamente importante.
Então está aqui o convite para ele voltar.
Está aqui o convite para voltar, exatamente.
Obrigado, realmente, essa questão de déficit, e também não só de déficit, como a questão do desafio para o próximo governo de buscar quais são os caminhos para equilibrar as contas públicas. Nesse sentido, só para dar um alerta bem rápido, o Congresso já aprovou na LDO 2019, no artigo 21, qual seria o caminho para o próximo governo. E o caminho chama... É um plano de revisão de receita e despesas, no artigo 21. Então, o Congresso já está sinalizando para o próximo governo o caminho. Nós vamos ter que rever as renúncias fiscais, que são em torno de 306 bilhões de reais, que é quase um orçamento. Para quem gasta 27 bilhões com investimento, o governo está abrindo mão de mais de 300 bilhões de reais com renúncias, tem que ser revistas.
Sim.
E as despesas também, você buscar eficiências. Então, tem várias ideias e coisas que têm acontecido no governo com a informatização e tudo mais, que dá para otimizar recursos, fazer o mesmo com menos. É isso que muitas vezes a gente tem que buscar eficiência.
Maravilha. Ricardo Volpi, muito obrigado por participar com a gente aqui. E fica o convite aí para a gente conversar mais sobre isso lá mais para o fim do ano, quando a proposta estiver já para ser votada. A gente
agradeço.
Conversar um pouco e informar mais o nosso ouvinte a respeito desse tema tão importante.
Bom dia.
Bom, com isso nós